Eita!
Oh, eita, rapaz!
Bom demais.
É o seco ou suave?
Eu tomo normalzinho, né? Aquele normal.
Suave, suave.
Suave.
Tinto suave. Esse suave. É bom, esse é do bom, esse é do bom.
Eu sou chegado a um cabinete.
Aprecie com moderação, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. O palpite, palpite pra amanhã, Inglaterra e Argentina, Denilson.
Rapaz, esses caras estão jogando. É um ferro de pau. Você já sabe já, né? Então, tipo assim, eu acho que o palpite pra amanhã é o seguinte: se não for empate, entendeu? Vai ser tipo. 0-0.
Se não for empate, vai ser 0-0. Valeu,
se
valeu.
Não for empate, e se não for empate, quem não ganhar vai perder. Acho isso aí.
Tá certo. Por valeu, isso. Um abraço pra você. Ei. Ei, mané no vinho, viu? Porque já deu, viu? Mané no vinho, porque já deu, viu? Pera. Se não for empate, vai ser 0-0. E quem não ganhar vai perder. Mané no vinho.
Valeu, Vinícius. Tu ganhou à tarde.
Ei, mané no vinho, em nome de Jesus, irmão,
pelo amor de Deus. Essa foi a melhor da tarde. Valeu, meu irmão. O ouvido da gente é muito criativo, né?
É fabuloso. Agora, mané no vinho aí, que o vinho já deu, viu, guerreiro? São 5h48 na
palavra. Ainda tem? Aqui agora de café, bota.
Ainda tem, é?
Tem.
Ainda tem mais um? Tem mais um? Então vamos lá. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
É a última. Quem é?
É Tânia, de Mangabeira.
Tânia?
Tânia, de Mangabeira.
Ô, Tânia, qual é o teu palpite pra amanhã, Tânia?
2-1 pra Inglaterra.
Tá jóia. Valeu, obrigado, querida. Um abraço pra você. Tá aí, portanto. Tem mais um aí? Vamos lá, então. Fechando essa rodada. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Pronto, é isso. Tá feito aí. Obrigado pela participação de todos.
São duas grandes seleções, né? São duas grandes seleções.
Duas grandes seleções.
E diga-se de passagem, a Argentina teve algumas ajudas durante o processo.
Teve algumas. Todo jogo a Argentina foi beneficiada.
Exatamente.
Todo.
Então, é aquela história. Vamos aguardar para que a justiça possa ser feita. A França está cumprindo o seu papel. Cumpriu bem. Está saindo de forma muito digna. A França, isso é indiscutível. E, sinceramente, pegou o Mbappé, que é um dos grandes jogadores, e não é dessa vez. Ele vai ter que esperar mais uma vez para os meninos do Brasil ele enfrentar na próxima Copa. Os meninos do Brasil.
Meu Jesus, eu tenho medo. Bom, 5h50 na Paraíba.
Olha, tem muita gente defendendo a saída de Ancelotti, viu? Tem muita gente defendendo a saída dele, viu?
Se pagarem a multa dele.
A multa dele diz que é negócio.
É astronômica, viu?
Pelo não ser pobre nunca mais, viu? Olha a França. Vamos ver. Olha a França.
Cobrança de falta a favor da França. Vamos ver se a França faz o golzinho dela
de lá, né? O Mbappé botou lá em cima da torcida.
Mandou. Isolou. Mandou lá pra cima. 5h50. Olha, ontem o ex-prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, participou do programa Frente a Frente, apresentado por Bruno Pereira na TV Arapuã, e falou sobre a questão da coleta de lixo na cidade. Vamos ouvir o que disse Cícero Lucena ontem no Frente a Frente.
Conheço em parte. Na nossa época, quando a gente percebeu que a empresa não estava cumprindo, iniciando um cumprimento da qualidade do serviço que a gente exige das terceirizadas, na oportunidade eu autorizei o secretário da Enlu, Ricardo, que iniciasse um processo da nova licitação.
Esse que está aí vai até o final do ano.
Até o final do ano. Já a nova licitação. E ele assim fez, porque tinha recomendação do Tribunal de Contas que a gente fizesse através de um instituto que faz o levantamento de preço pela fundação. E isso começou, a demanda já foi ainda no meu governo. Tá? O prefeito Léo deu continuidade, porque o processo público é diferenciado. Você tem que notificar a empresa, você tem que dar prazo de resposta para isso e uma série de medidas que precisam ser adotadas. Nos nossos 5 anos e pouco de gestão, nós chegamos a trocar 1 ou 2 vezes as empresas. Tá? Venceu o contrato, fizemos alguns emergenciais, depois fizemos licitação. Tudo isso com uma preocupação que é seríssima de gestor que é responsável. Em nenhuma troca que nós fizemos, por exemplo, nós tivemos problemas com os trabalhadores. Por quê? Porque a gente sempre dialogou com o sindicato dos trabalhadores, dialogamos com os trabalhadores, é tanto que eles, todos que a empresa deixou de prestar o serviço, eles receberam a indenização, tá? Porque a prefeitura depositou a última fatura na justiça para que fosse pago o direito dos trabalhadores e tivemos a garantia da nova empresa de contratar os ex-trabalhadores. Você veja que no nosso período de transição de empresa, nós não tivemos problema, porque nós cuidamos, nós nos preocupamos.
E por que agora esse problema chegou assim? Não há informações de falta de pagamento da prefeitura, não há informações sobre isso. Mas por que a empresa não cumpre aquilo que está no contrato de recolher o lixo da cidade?
Mas, segundo informações que nos chegaram, não é o problema da gestão em João Pessoa. É porque essa empresa tinha contrato em outras cidades que não cabe a nós entender o porquê dela. Cabe a nós ter essa cautela de fazer o cancelamento de forma legal, de preservar o trabalhador, tá? Então isso está
sendo feito. Correto, reincidir o contrato? O senhor tem isso como sugestão?
Mas se você rescindir, você pode rescindir hoje. O prefeito já tem motivo para rescindir hoje. Ele pode. Só que nós estamos na véspera, ele está avaliando se tem alguma empresa, está pegando informações, se tem alguma empresa que possa pegar por 3, 4, 5, 6 meses enquanto é feito a licitação.
60 minutos.
Tá aí, portanto, a explicação do ex-prefeito Cícero Lucena com relação à questão do lixo aqui na capital. 5h53 na Paraíba, 5 da tarde, mais 53 minutos. Tem gente aprovada em concurso público que foi chamada pelo governo do estado. O pessoal da Secretaria de Estado da Cultura, Secult, publicou hoje a listagem com 8 candidatos aprovados no concurso público do órgão no Diário Oficial de hoje, no estado da Paraíba. O concurso disponibilizou 33 vagas, remuneração chega a R$ 4.100. O concurso foi no dia 3 de agosto do ano passado. Candidatos chamados nesta etapa seguem a ordem de classificação do concurso. A nomeação dos servidores está prevista para o próximo dia 28. Antes da nomeação, os candidatos devem passar por perícia médica, mediante agendamento prévio. 8 candidatos, a lista está lá no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 5h54, 5 da tarde, 54 minutos. Vamos para o intervalo?
Bora.
A gente vai para o intervalo, na volta... Tem a segunda hora dos 60 minutos. Na volta tem o tirinete da política. E no tirinete da política...
Quem será?
O governador Lucas Ribeiro disse hoje que o governador sou eu, quem assina sou eu, a caneta é minha, responsabilidade é minha.
Muito bem.
Governador Lucas Ribeiro... Também o PT. O PT está querendo reivindicar a vaga de vice na chapa de Lucas. Também tem Samuca Duarte. Conversou comigo hoje no Rede Verdade da TV Arapuã. Deu a chapa completa, né? Disse em quem vota de cima para baixo, de baixo para cima. Cícero Lucena explicando por que é que rompeu com o governo do estado. Eita, recheado o tirinete da política já depois do intervalo nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo pra perder.
5h56, voltamos já.
60 minutos.
Pegando fogo.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Perdeu alguma informação importante durante o dia? A partir das 5h30 da tarde, tem o Rota da Notícia. Comigo, eu trago o resumo de tudo o que acontece aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil. É a hora do povo, trazendo a informação certa e trazendo as boas histórias. Rota da Notícia, para encerrar o dia bem informado. Todos os dias, a partir de 5h30 da tarde.
TV Arapuã, a TV da gente.
Quando o sabor é de verdade... hoje é rei de ouro na sua mesa. Qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresca é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
O Paraco é bairro dividido, a rede ouro, sabor pra todo dia.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, pontualmente 6 da noite.
Confira comigo, pontualmente 18 horas.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM.
Arapuã FM.
O comando é meu e a responsabilidade é minha. Governador e pré-candidato à reeleição Lucas Ribeiro, do Progressista, sobe o tom contra alegações de que estaria sendo manipulado e diz que é ele quem responde pelas ações à frente do governo da Paraíba.
Coalizão para unir a base. Lucas Ribeiro, do Progressista, reúne partidos da base governista para formar conselho político que vão lhe auxiliar tanto para assuntos eleitorais quanto para a gestão.
Presença indispensável. O presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, deputado estadual Cida Ramos, ressalta a importância da legenda que está inserida no Conselho Político na base de situação.
Que seja um nome agregador. Em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação, deputado estadual Wilson Filho do Republicanos agradece a menção ao seu nome para ser o vice de Lucas Ribeiro do Progressista e admite que o foco é eleger a base e ainda cita as condições para definição dessa vaga.
Sonho em planejamento e execução. Wilson Filho, pré-candidato à reeleição a deputado estadual, comenta sobre articulações dentro da base para definição da escolha da mesa diretora da Assembleia Legislativa e diz que ainda é cedo para qualquer discussão sobre a pauta.
Em planejamento e execução, Wilson Filho do Republicanos.
Isso já foi, é outro.
É, exatamente, time completo, né? Isso. Em entrevista ao Rede Verdade, o pré-candidato ao cargo a deputado federal Samuca Duarte, do PSD, explica como serão seus votos para o pleito deste ano. Ao comentar sobre apoio para presidente, ele ressalta e fuga a ideologia de que vão pautar sua escolha, ele como pré-candidatura de Ronaldo Caiado.
Fim do mimimi. Na mesma participação, Samuca Duarte demonstra que não vai se pautar por ideologias e sim por projetos que venham a beneficiar Paraíba, independente de quem seja o presidente da República ou o governador do estado.
alguém me tirou foram eles. Em entrevista ao Frente a Frente, pré-candidato ao governo pelo MDB, Cícero Lucena relembra que durante o processo da escolha da chapa governista, ele acabou sendo preterido.
Enfrentando a máquina governista. Na mesma entrevista de ontem à noite, Cícero Lucena ainda citou as dificuldades de enfrentar o governo e ainda fez acusações sobre supostas nomeações irregulares na Secretaria de Educação.
Interferindo no processo, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impede comunicação entre Jair Bolsonaro e seu filho, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, o presidenciável se manifestou e fez duras críticas à deliberação.
Decisão coerente. Ao comentar sobre a determinação do STF contra o clã Bolsonaro, a deputada estadual Cida Ramos, do PT, afirma que Alexandre de Moraes tomou a decisão correta ao impedir o contato entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Produção de Fabiano Melo.
Você participa dos 60 Minutos através dos telefones 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Manda áudio ou mensagem pelo WhatsApp, que é o 98206-60. 60.
Mande esse número e salve esse número e mande áudio.
98206-6060.
Você acompanha Arapuã nas redes sociais, no Facebook Arapuã FM 95.3 e no Instagram @ArapuãFM.
Nós estamos também na Arapuã FM, na cidade de Patos, os 60 minutos, gerado aqui pela Arapuã em João Pessoa em 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã FM Campina Grande, 107.3.
Arapuã, Patos em 98.9.
Arapuã, Cajazeiras, 98.5.
Na cidade de Pombal, estamos através da Liberdade em 96.3.
E Rádio Cidade Católica do Rocha, 104.9.
Os 60 minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo www.arapuanfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar.
6:04 na Paraíba, 6:04, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 minutos desta terça-feira, 14 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
Arapuã FM.
Arapuã FM.
Na velocidade da notícia, girando pela Paraíba. 60 minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora. A rádio que a Paraíba. A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa.
60 minutos.
6:05 na Paraíba, 6:05. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência.
Arapuã FM.
Boa noite, João Pessoa. Boa noite, Campina Grande. Boa noite, Patos. Boa noite, Cajazeiras. Boa noite, Pombal. Boa noite, Catolé do Rocha. Boa noite a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo do YouTube. E boa noite a você que tá com a gente na tela da TV Miramar, no canal 4.1 HD Digital. Segunda hora dos 60 minutos, agora sim para toda a rede Arapuã de Rádios, nesta terça-feira, 14 de julho de 2026. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela companhia, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, até às 7 da noite. Política, muita política, aqui na sua Arapuã FM, no nosso 60 Minutos. Comigo, Cacá Barbosa, e com ele, Washington Luiz WL, boa noite!
Muito boa noite, Cacá, meus cumprimentos a você e a todos que nos assistem, né? Muito obrigado a todos, agora para toda a Paraíba, capitaneada aqui por João Pessoa, muito obrigado, Cajazeira, Pato Souza, Catolé do Rocha, toda aquela área ali do meu querido sertão da Paraíba. Muito obrigado a todos, que Deus ilumine a todos vocês. E vamos ao Tirinete da Política com entrevista, e tem muita coisa boa por aqui.
Antes de mais nada, só fazer o registro que acabou agora há pouco a primeira semifinal da Copa do Mundo. Já conhecemos o primeiro finalista do Mundial de 2026, a Espanha. A Espanha vencendo a França por 2-0, gols de Omar Zabal e de Pedro Porro. E agora aguarda o vencedor de Inglaterra e Argentina. Jogo amanhã, 16h.
Jogão, viu?
Jogão de bola. Mas a Espanha, com méritos...
Com méritos.
Com méritos, eliminando uma das favoritas ao título mundial.
Na verdade... Na verdade, a Espanha neutralizou três principais jogadores da França O que o Brasil era para ter feito com a Noruega não o fez.
Não fez.
Não fez. E não existe.
Era para ter neutralizado aquele Odegaard, porque aquele Odegaard é que fazia a bola chegar no
Você no disse a coisa mais correta do mundo. O Júnior, nosso paraibano Júnior, ele disse porque a preocupação não era o Haaland, era o Odegaard.
Era ele que se vai fazer o serviço todinho.
Como é que pode você ter... Agora não adianta mais chorar, mas tá aí, ó. O que é que a França fez? A França pegou, neutralizou os três principais jogadores armadores...
Agora, foi um jogo extremamente disputado.
Disputadíssimo.
Liberadíssimo. Olha, tô vendo aqui as estatísticas de França e Espanha. Posse de bola, 44% para a Espanha, para a França, 48% para a Espanha.
Muito apertado.
Finalizações, 10 para cada lado. Finalizações certas, 3 para a França, 2 para a Espanha. As duas converteram em gol. Escanteio, 7 para a França, 1 para a Espanha. Passes certos, 395 para a França, 434 para a Espanha. Numericamente equilibradíssimo.
Numericamente equilibradíssimo. E aí, no placar, 2x0 equilibradíssimo.
Espanha. Né? Espanha que volta a uma final desde 2010.
10.
Foi quando foi campeã.
Isso.
16 anos depois, a Espanha retorna a uma final de Copa do Mundo. Deve enfrentar a Inglaterra ou a Argentina. Eu acho que dá Argentina, mas minha torcida de coração é que seja a Inglaterra. Minha torcida de cola, eu nem gosto de chá, eu sou obrigado a... é capaz de eu tomar um chá amanhã em homenagem à Inglaterra pra torcer pela Inglaterra amanhã. Chá. Chá das 5, em inglês. É isso. Minha torcida é pela Inglaterra, mas eu acho que da Argentina.
Eu acho que vão ter muitas apostas por aí, viu, por esse Brasil afora. Viu? É. Muitas apostas. Espero que não aposte em moto.
Pelo amor de Deus. 6-9, começou o tirinete.
Pegando fogo!
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. 60 minutos. Arapuã FM.
6-9 na Paraíba, 6 da noite e 9 minutos.
E eu já começo aqui trazendo a informação. A assessoria do prefeito Léo Bezerra acaba de nos informar que amanhã haverá a inauguração do Parque Linear, lá no Valentina 2.
Opa!
Seguida de uma coletiva de imprensa em alusão aos 100 dias da gestão municipal, com a apresentação do balanço das principais ações, além do anúncio dos programas da Festa das Neves, em homenagem aos 441 anos aqui da capital paraibana. Será amanhã, 16 horas, assinatura da ordem de serviço para a requalificação do Largo da Gamileira. Local será na Avenida João Maurício. Então,
que
amanhã, 10 horas da manhã, será a inauguração do Parque Linear, no Valentina 2, em seguida uma coletiva de imprensa dos 100 anos da gestão com a apresentação do balanço de 100 dias.
100 dias.
Perdão. De balanço das principais ações. E às 16 horas será a assinatura da ordem de serviço e requalificação do Largo da Gamileira lá na Avenida João Maurício.
6h10 na Paraíba, 6 da noite, 10 minutos. Governador Lucas Ribeiro hoje rebateu algumas afirmações que eram colocadas no debate político, de que ele, Lucas, estaria sendo manipulado, que as decisões não eram dele, que o governo, que inclusive ontem Cícero Lucena disse alguma coisa nesse sentido ontem no Frente a Frente da TV Arapuã, eu estava acompanhando. Mas enfim, diante dessas afirmações todas que existem de parte a parte, o governador Lucas Ribeiro hoje resolveu responder e disse, olha, em outras palavras, ele disse o seguinte: governador, sou eu, a caneta é minha, as decisões são minhas. Vamos ouvir o que disse o Lucas Ribeiro respondendo às afirmações de que ele estaria sendo manipulado à frente do governo da Paraíba. Foi no ar.
Não tenho o que dizer da minha pessoa, né? Não tem como dizer que Lucas responde a um processo, que Lucas tem alguma ação suspeita, nada disso eles encontram contra a minha pessoa. Então, vamos buscar lendas e criações como essa. Pode olhar os meus 100 dias de governo, quem fez gestão, quem tomou as decisões, quem estava lá, quem está tomando a decisão hoje, que a gente conversava aqui sobre essa gente. Quem tomou essa decisão, como eu disse aqui, de chamar os concursados, de chamar mais 490 mais 490 policiais e bombeiros militares da Paraíba. Quem tomou a decisão de assumir o Hospital da Eclipse? e tá lá investindo 4 milhões todo mês para segurar aquele hospital que você é de Campina Grande e você conhece e sabe a necessidade que existia no vazio assistencial e que tá lá servindo as pessoas. Todo dia eu recebo áudio de pessoas elogiando e agradecendo o serviço. Quem é que tá tomando essa decisão? Sou eu, rapaz. Governador, sou eu. A responsabilidade é minha, de qualquer decisão recai sobre mim. E aqui eu não vou admitir que as pessoas venham querer dizer que tem interferências de outra pessoa, de terceiro, não. Porque no fim do dia, meu amigo, sou eu e o papel e aquela caneta é para poder responder e decidir. Isso é o que acontece, essa é a realidade.
Arapuã FM.
Lucas também, ele falou sobre o conselho político. Ele formou um conselho político, o governador Lucas Ribeiro formou um conselho político. E aí vai atuar em duas frentes, na gestão e nas questões políticas. Vamos ouvir Lucas Ribeiro falando sobre a formação desse grupo, desse conselho político, integrando aí os partidos da base governista. Põe no ar.
Esse conselho reúne os presidentes dos partidos que fazem parte da nossa base aliada e que defendem essa gestão, que defendem esse governo que tem melhorado a vida dos paraibanos e que tem um compromisso de, nessa eleição desse ano, se engajarem para que a Paraíba continue nesse caminho, para que esse projeto continue e, acima de tudo, a gente construir agora também, como nós já estamos fazendo, um plano de governo, um planejamento estratégico para o que nós iremos executar nos próximos 4 anos. Todos eles irão participar, já estão participando, sendo ouvidos pelos autores que estão trabalhando o planejamento estratégico. E agora a gente também cria, através dessas representatividades dos presidentes dos partidos aliados, criamos também esse conselho político que é representado por cada presidente, por um membro de cada partido e que vai naturalmente opinar em todas as decisões, sejam elas de eleições, sejam elas decisões sobre planos, sobre questões que a gente vai discutir agora.
60 minutos.
Presidente do PT, Cida Ramos, PT que está no conselho político, que integra esse conselho político, falou da importância da legenda nesse grupo. Põe no ar.
Teu direcionamento é a presença dos partidos, né? Lucas tem um leque de partidos que o apoiam, desde partidos como o PT, o PCdoB, o PSB, né? Até o Agir, o Mobiliza, né? Então, Rede. Tem o Rede, tem Solidariedade, Democracia Cristã, um conjunto de partidos aí que querem contribuir, querem discutir, né? Tem o PDT, tem o Republicanos, tem União Brasil. Então, são partidos numa composição, numa frente ampla, né, para ganhar, mas sobretudo para poder aí, do ponto de vista da Paraíba, construir um programa que a gente possa avançar no que já foi feito, né? Eu acho que ontem a discussão principal é essa, né? É que a gente possa ir além das entregas de hoje, né? Dos governos que já passaram nos últimos anos, nos últimos 12, 16 anos, a Paraíba espera muito que a gente possa falar para frente, para o futuro. Reconhecer o que foi feito, mas também apontar os grandes gargalos, né? Apontar as questões essenciais para mudar a vida do nosso povo. Então, foi uma reunião bem produtiva, discutiu também convenção, né? As convenções dos partidos e também a convenção do candidato Lucas. Então, foi uma reunião inicial, tem um grupo, né, a gente tem um grupo formado que está se comunicando sempre, né, e a gente espera avançar. O PT quer discutir a questão da vice, né, nós queremos insistir na presença do PT, né, na vice, porque a gente entende que tem tamanho político, a gente tem aí o presidente da República, que hoje goza de uma situação confortável do ponto de vista eleitoral no nosso estado. Né? O povo acredita que é Lula por mais 4 anos e a gente tem tempo de televisão, tem expertise política. Então é justo que o PT almeje, reivindique e tenha argumentos para discutir com os outros partidos a importância da nossa presença na chapa.
Então, a senhora avalia, por exemplo, que esse conselho político terá um papel predominante e preponderante na escolha do vice. E o PT está aí nessa condição de apresentar um candidato a vice na chapa de Lucas Ribeiro.
Com certeza, a gente quer poder fazer essa discussão de forma democrática, né? Quer fazer essa discussão com aqueles que estão construindo a vitória de Lula, de Lucas, né? E a gente quer poder dizer também a importância do PT nessa chapa.
60 minutos.
Muito bem, 6h18 na Paraíba, 6 da noite, 18 minutos. Lucas Ribeiro falando grosso, né? Afirmando que o governador é ele, as decisões são dele, tentando aí colocar por terra toda e qualquer insinuação de que ele estaria sendo manipulado ou influenciado por alguém, por quem quer que seja, e já avançando, dando passo à frente, anunciando aí, formando o seu conselho político. Todos os partidos da base estão lá representados e vão participar, vão auxiliar tanto na gestão quanto nas articulações políticas com vista ao projeto de reeleição do governador Lucas Ribeiro. 6h18 na Paraíba, 6h18. Ontem, no Frente a Frente da TV Arapuã, o ex-prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, falou sobre o rompimento dele com o governo. E ele disse, ó, quem me tirou foram eles, não fui eu que saí, não. Vamos entender? Vamos ouvir o que disse Cícero Lucena ontem, explicando o episódio da saída dele, do rompimento dele com o governo. Vamos ouvir.
Então, o que é que ocorre? Eu pedia critério para escolher quem tinha mais capacidade de avançar no que a Paraíba estava precisando. Você, melhor do que ninguém, foi um dos primeiros a noticiar a chapa fechada em Brasília, tá certo? Nas caladas da noite, sem levar em conta a importância política administrativa de João Pessoa, a minha colaboração para que as coisas tivessem ocorrido, e não pensaram no povo. Preferiram fazer uma opção de escolha hereditária. Passou esse tempo, Bruno. A gente tem que ouvir e discutir. Eu fui convidado, tá certo? Inclusive para deixar o partido. Então, é bom que esclareça. Não foi eu que rompi, foi eles que me expulsaram.
Então, quando houve ali a formação da chapa, inclusive eu liguei para o senhor estava fora do país, perguntando se o senhor tinha tomado conhecimento. O senhor disse, Bruno, eu estou tomando conhecimento agora através de você. Quando aquela chapa ali foi articulada com Lucas, com Nabu, com João Azevedo, deixando apenas a vaga de vice, o senhor não foi consultado em absolutamente nada daquilo?
Nada. Tivemos debates anteriores, reuniões anteriores, e sempre eu pedi critérios. E isso não ocorreu. É, para mim, isso é águas passadas. A gente tem que olhar para frente. Tem que olhar o que é que a Paraíba está precisando.
E nessa mesma entrevista, Cícero falou sobre as dificuldades de enfrentar o governo do estado e ainda fez acusações sobre supostas nomeações irregulares na Secretaria de Educação. Vamos ouvir.
Sem dúvida nenhuma, a gente podia passar vários programas aqui dizendo o abuso da máquina. O abuso da máquina de uma forma muito simples. Sábado, por exemplo, o governador atual já foi multado várias vezes. Ele deve estar com muito dinheiro para pagar a multa. Tá certo? Já foi multado, mas pior do que pagar dinheiro é desrespeitar a justiça eleitoral.
O que foi que ele fez?
Isso é muito mais grave. Ele subiu no palco em Sousa com a marca lá, patrocínio do governo do estado. Será que isso não é crime eleitoral?
O senhor vai judicializar isso?
Mas claro, está chegando ao ponto da própria justiça começar a tomar iniciativa para não ser demoralizada. Isso é abuso de poder. As nomeações estão lá no portal da transparência, tá certo? Do Tribunal de Contas, a quantidade de contratados na Secretaria de Educação como agentes administrativos. Não tem mais... As pessoas perderam até o medo da justiça, tá certo? Tem candidato que declara o apoio tá certo? Depois da filha ter sido nomeada, da mulher ter sido nomeada, dele ter sido nomeado. Total desrespeito à justiça, mas não tenho medo disso. Não tenho, porque é uma questão muito simples. Vai chegar o momento do eleitor que está preocupado com a falta d'água, está preocupado com a saúde que está ruim, com a estrada que está esburacada, está preocupado com o emprego que não está acontecendo, que poderia acontecer mais. E olha, quem está falando isso é que João Pessoa tem emprego na indústria do turismo. João Pessoa tem emprego na construção civil, mas tem a Paraíba toda. Eu não posso me sentir confortável e feliz porque João Pessoa está boa, porque fui prefeito de João Pessoa. Eu sou paraibano. Eu quero dar minha contribuição à Paraíba. Então, é dentro dessa linha que nós vamos discutir essa eleição. Vai chegar o momento do eleitor dizer assim, não, eu quero um governador que tenha capacidade de dar o próximo passo, que saiba fazer mais e melhor. Você eleitor, é quem vai me contratar para cuidar do estado da Paraíba. E ele vai chegar o momento que vai cuidar. Não, rapaz, o estado, governar o estado é como ter a...
60 minutos.
Bom, tá aí, portanto, as falas de Cícero Lucena ontem na TV Arapuã, explicitando aí os bastidores do rompimento dele e acusando, fazendo sérias acusações do governo do estado.
Na verdade, o que a Paraíba está precisando é que depois dos registros das candidaturas, depois que você ficar oficializado dentro do TRE, junto ao TSE, as candidaturas dos... candidatos ao governo do estado, saber as propostas. O povo precisa saber o que é que eles pensam, o que é que eles podem fazer, onde está, onde é que deve ser investido mais. Isso é que está precisando de você conscientizar o eleitor. Lembre-se, não vai ser fácil conscientizar eleitor para deputado estadual, deputado federal, senador. Para governo do estado, aí o cara ainda tem uma certa noção. Diz, olha, eu conheço o senador Efraim,
sim.
Eu conheço o Cícero Lucena, que foi prefeito de João Pessoa, eu conheço o Lucas Ribeiro, que o Lucas Ribeiro é o atual governador do estado, e por aí vai. Olímpio, porque é militante do PSOL. Então, é mais fácil do eleitor...
O Ricol
é mais fácil você identificar. Agora, para você chegar no seu município e dizer, chegar categoricamente, olhe... O Washington Luiz é o meu federal.
Aí é
o Washington Luiz é isso. É porque Cacá é o deputado estadual.
Então
é porque Vital, esse é o cara que vai ser. Que vai... Gente.
Verdade.
Você não vai ter facilidade, porque o eleitor não é bobo. Agora está sendo ouvido, agora no interior do estado, em todas as partes do estado da Paraíba. E o eleitor precisa saber quem é quem.
Verdade.
E outra, não bote mais na cabeça que o eleitor tem mente vazia e curta e esquecimento, não. Não. O eleitor está muito mais esperto que tudo.
Muito mais.
Antigamente, num passado aí, o eleitor, na época da campanha para prefeito, o cara só ia dormir de manhã, ficava na porta de casa.
Esperando
que o carro passasse para deixar a feira.
Uhum.
Hoje é diferente. O cara sabe que hoje tem fiscalização, o cara sabe que hoje tem monitoramento, né?
É.
Tem todo o sinal. Então, se você não chegar com uma semana antes, no dia você tá frito, meu irmão.
Exatamente isso. São 6h25 e atenção Paraíba, atenção João Pessoa! O Ministério Público anuncia uma ação para banir
Arapuã
definitivamente... duas torcidas organizadas do Botafogo, a Fúria e a Jovem. A gente tem o promotor, a fala do promotor, o doutor José Leonardo Pinto, do Núcleo do Desporto e Defesa do Consumidor do Ministério Público, falando sobre essa ação para pedir o banimento definitivo das torcidas Fúria e Jovem do Botafogo. Vamos ouvir.
O bem foi deliberado, o Ministério Público comunicou, né, que até o final do mês, no mais tardar, na primeira semana de agosto, estará dando entrada no Poder Judiciário, né, juntamente com a Promotoria do Consumidor, com a ação civil pública que terá como objeto o banimento definitivo, né, da torcida Jovem, da torcida Fúria do Botafogo, né, nos termos da Lei Geral do Esporte, né, de modo que elas tenham permanentemente suas atividades, né, suspensas. Né?
pegando fogo!
Ei! O que aconteceu no domingo, eu disse aqui ontem.
Palmas pro Ministério
Público. Eu não tinha dúvida que o Ministério Público iria entrar de maneira muito contundente, obedecendo a lei. Eu disse ontem aqui.
E nós cobramos aqui.
E ontem nós dissemos aqui, olha, esse promotor, inclusive vamos convidá-lo para vir aqui no programa. Vamos
convidá-lo?
Para a gente conversar não só sobre os exercícios, mas outros assuntos também.
Claro, claro.
Agora, que eu disse a você, o que foi feito no Almeidão, Vital?
Não existe.
Não existe.
Não existe.
Não existe. Não existe. Não houve motivo nenhum, nem provocação dos torcedores do Confiança. Não houve.
Não houve. Os caras cercaram o ônibus
do torcedor do Confiança. O time não justificava, mesmo que o Botafogo tivesse perdido, não justificava tamanha atitude. Prejudicou o time do Botafogo, que eles fizeram, jogou o time do Botafogo na lama, praticamente.
Sem dúvida.
Em termos de
parabéns
torcida,
ao Ministério
né?
Público. Parabéns ao Ministério Público. Parabéns ao doutor José Leonardo Pinto, Núcleo de Esporte e Defesa do Torcedor do órgão do Ministério Público da Paraíba. 6 da noite, 28 minutos na Paraíba, 6:28. A gente vai para o intervalo muito rapidinho. Na volta, nossa entrevista aqui no estúdio é com o novo secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Vital Costa. É o nosso entrevistado, ex-prefeito de Araruna. Conheci Vital Costa. Vou dizer aqui os bastidores, como eu conheci Vital Costa. Conheci Vital Costa quando eu apresentei durante muito tempo o concurso de Miss. Miss Paraíba, apresentei durante vários anos.
E foi. Você já deve ter visto muita coisa bonita.
Vi.
É,
e aí, um desses concursos, agora me ajuda, Vital, foi 2022. 2022, o concurso foi lá em Araruna. E eu fui o apresentador, e foi quando eu conheci o prefeito.
Maravilha, rapaz.
É, o então prefeito Vital Costa, que agora assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desenvolvimento Econômico no estado da Paraíba. É o nosso entrevistado já, depois do intervalo, nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
Voltamos já, 6:29.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Campina Grande recebe pela primeira vez a 9ª Feira Nordestina da Construção Civil e Arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
Arapuã! arapuafm.com.br.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora 98123-7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade. Pra quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. Arapuã FM.
6h32, estamos de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM.
Entrevista 60 minutos.
Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba, Vital Costa, é o nosso entrevistado a partir de agora nos 60 minutos. Secretário, boa noite, seja bem-vindo aos 60 minutos. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Cacá, muito obrigado. Obrigado a você, ao Augusto, a Nando, né? Nando com aquele traje ali, bem... Né? Aqui a turma é eclética mesmo. Estou vendo que aqui a turma não brinca. A poeira voa aqui, viu? Mas aqui, Cacá, muito obrigado aí pelo convite, né? Poder revê-lo. Como você bem disse aqui, teve a oportunidade de passar lá pela nossa Araruna quando...
4 anos atrás já.
Já faz quatro anos. Exatamente. Quando nós fizemos o concurso de Miss Paraíba.
Verdade.
Né, lá na nossa cidade, no nosso frio da aconchegante cidade de Araruna, na nossa Suíça paraibana.
Foi uma das experiências mais agradáveis que eu vivi. Não
Flávio,
foi
pelo concurso. Flávio está mandando um abraço para você, viu, Flávio? Flávio Costa.
Ah, Flávio está no sino aí, de Nampo. É verdade. É, Cleto. Flávio não brinca, não.
Aliás, foi uma das cidades mais agradáveis, sem querer fazer média, foi uma das cidades mais agradáveis que eu visitei. Que é Araruna, uma simpática cidade.
Aquele frio, nós estamos a 560 metros, né? De altitude, clima ameno, platô ali.
Mercado central, lindo aquilo ali.
Ali vai ter uma reforma agora. O prefeito Availdo, né, vai lá com o ex-governador João, fez convênio na época e nós vamos 2,5 milhões investidos ali e terá um centro de referência do macramê da Paraíba.
Muito bom. Agora, secretário, diante dessa experiência à frente da prefeitura de Araruna, uma cidade turística, e você na sua gestão enquanto prefeito deu uma incrementada, deu uma alavancada importante no turismo, o que de experiências em Araruna você está levando para a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba?
Pois é, Cacá, eu tive a oportunidade de ser prefeito por 2 vezes. Né? Os atrativos que nós levamos para o mundo, eu posso dizer assim, Osto, porque nós recebemos turistas, né? Muita gente de fora do Brasil.
Também.
E os atrativos existiam. Apenas nós colocamos para aflorar. A Pedra da Boca sempre existiu. O Cânion do Macapá, o Cânion da Serra Verde. Então mostra exatamente a potencialidade dos municípios que nós precisamos, né, mostrar. Eu acho que a interiorização do turismo, Cacá, a regionalização do turismo, e o Estado da Paraíba tem feito, o governo tem feito isso com muita maestria. Agora nós somos um dos estados que temos o maior número de municípios no mapa turístico do nosso Brasil, né, do Ministério do Turismo. Então nós estamos com 180 cidades no mapa, ou seja...
Dos 223, 180 estão nesse mapa turístico, tem pelo menos um atrativo turístico para apresentar.
Pois é, então nós colocamos, através da gerência de turismo, nosso querido Miguel, né, Miguel Ângelo, que faz um trabalho fantástico nisso, e colocamos isso, mostrando, né, que eles estão aptos a receber recursos, de todos os entes federados, inclusive as emendas parlamentares, e a ação do próprio governo municipal. É interessante, claro, e tudo começa, eu acho, no município.
É verdade.
É um prazer aqui rever. Eu acho que é desde a época do Detran, viu?
Isso.
Exatamente. Que eu conheço aqui.
Nós conhecemos.
Ou seja, todo mundo tem uma história com o Assis Costa aqui, né?
Com o Vital Costa.
Todo mundo tem história com o Vital Costa, né?
Eu conheço a história do Vital há muito tempo. Ah,
com certeza.
Essa pessoa. O meu tríplice vai dar um abraço sempre para ele.
Entendeu? Então, Cacá, a gente vai buscar exatamente isso. Potencializar, dialogar com os municípios, porque é no município onde começa tudo. O atrativo turístico está no município. Então a gente precisa ter essa relação com os gestores, essa é a intenção do governo, de fazer essa interlocução, né, de estar presente nos municípios, dialogando e podendo aflorar esse potencial que o município tem. Claro que o desejo e tudo tem de partir da iniciativa do gestor. Eu costumo dizer que os recursos existem, embora os gestores tenham as dificuldades, mas com planejamento, com os projetos necessários, bons projetos necessários, para que possa fazer com que isso avance. Então foi isso que nós fizemos em Araruna. Nós buscamos potencializar aquilo que o município tem, os seus atrativos, a Pedra da Boca. Na época, Juliette tinha passado Sim. pela Pedra da Boca e tinha feito o pêndulo na Pedra da Boca. E aí foi pro Big Brother. E lá ela referenciou. Então, com milhões de seguidores, nós não gastamos nada da divulgação da cidade. E foi isso, né, que fez com que o município começasse a ter a receber os turistas e passou a ter um crescimento fantástico. E aí nós começamos a roteirizar Araruna, né, através da Azul. Fizemos esse processo de chegada em Campina Grande e roteirizar vários municípios, inclusive alguns já com esse potencial turístico, como Bananeiras, como Cabaceiras, como Areia. E aí colocamos Araruna, já vem Dona Inês, e esse processo vai avançando nesse contexto da regionalização, da interiorização, porque é extremamente interessante. Dentre isso, nós precisamos capacitar as pessoas para que possa receber bem o turista, já com as cidades que já estão bem roteirizadas, que já estão bem à frente do turismo, que já tem esse potencial já posto, determinado. Então, esse sentimento a gente tem em fazer isso aqui, razão pela qual nós assinamos agora há pouco, né, com o Ministério do Turismo, lá com o nosso Gustavo Feliciano, o Qualitur. O Qualitur, ele visa exatamente isso. Já em 6 municípios, fazer a qualificação. Porque nós precisamos, principalmente aqui, Campinas, João Pessoa, Patos, Cajazeiras, entrou Bananeiras e entrou a nossa Hollywood, né?
A nossa Cabaceiras.
Então, Cacá, a capacitação, a sinalização turística, é preciso isso, né? Então, essa capacitação, nós vamos processar. Por exemplo, nós estamos aqui com o Polo Turístico Abrão.
Uhum.
São um dos maiores investimentos que nós temos aqui hoje.
É a grande, podemos dizer assim, a grande vedete da nossa economia atualmente.
Não tenho dúvida disso. Então, um investimento de 2 bilhões.
O primeiro resort já começou a funcionar agora, já primeiro, Tauá, já está funcionando valendo, né? Agora,
e aí você vê, com o funcionamento do Tauá, os voos daqui já aumentaram.
Como é que está? É isso que perguntar, como é que está a procura pelo Tauá, secretário?
Muito, muito. Já tem aqui um aumento de 25%. Estava conversando com o Ferdinando hoje da PBTur,
uhum.
25% exatamente dessa procura para cá, dos voos, exatamente em razão do resort do Tauá, que tem 500 leitos, vai para 1.200. E os outros hotéis, né, porque nós vamos ter ali 12 equipamentos ali. Uhum. Né? Então esse investimento é muito importante, né, porque está aí 2 milhões e meio o hóspede, 14 mil leitos. Nós vamos dobrar a capacidade aqui de João Pessoa. Eu estava conversando com o Gustavo, que é o presidente da BH, e a gente falando aqui, nós temos aí em torno de 13, 14 mil leitos atualmente aqui. Né?
Com
60 hotéis aí aqui em João Pessoa, e aí nós vamos dobrar essa capacidade. E aí, quando eu falo com você, Vital, e aí, qual o pensamento da nossa secretaria? Nós precisamos capacitar as pessoas, capacitar para que ele possa ser absorvido nesse mercado. E é extremamente interessante, porque lá, com a feitura dessa estrutura que está acontecendo, nós temos aí 20 mil empregos gerados diretamente, né? E que é importante, porque qual é a preocupação? O turismo é exatamente isso. O turismo é vetor de desenvolvimento, é uma atividade econômica muito forte, que tem uma cadeia que arrodeia, que é uma cadeia produtiva extensa, que muitas vezes a gente não sabe dimensionar, cara. Rapaz, qual o resultado disso tudo? Porque está lá o cabo que vende água de coco, lá, por exemplo, no Caminho das Ararunas, que foi uma trilha de longa distância que nós criamos na nossa gestão, através do secretário Ricardo Câmara, que é o presidente do Fórum do Curimataú. E aí, que acontece? Ele está lá na trilha, a trilha Caminho das Ararunas, Cacá, ela tem 150 quilômetros. Ela vai sair de Araruna, lá de Araruna, vai a Riachão, vai a Dona Inês, vai lá e termina em Cuité, Nando. Então veja o que a gente atende em Araruna e quantas pessoas participam. Você vai lá caminhando, você vai de moto, você vai de quadriciclo. E a gente criou QR Code, ela toda por QR Code, toda georreferenciada, e criamos um passaporte. Né? Então você veja como o turismo, como é forte tudo isso. Você vê o nosso PIB aqui na Paraíba. Né? Nós somos uma referência hoje no turismo.
Ô Vitão, pelo que você está relatando agora, para mim e para Cacá, que a gente tem um certo conhecimento, mas o paraibano talvez não conheça uma beleza que é hoje, a exemplo, Araruna. O próprio paraibano, acho que tem gente de fora que conhece muito mais.
Verdade.
Do que Araruna.
Mas Washington, é exatamente isso. Qual é esse meu sentimento como municipalista? É. Como algo que a gente viu, que uma equipe que nós construímos na gestão, Gagá, pôde fazer tudo isso. Então, é exatamente, eu entendo que na vida pública, na gestão, você tem de estar ali, certo? É, com pessoas capacitadas, com pessoas que queiram efetivamente trabalhar.
Além de Araruna, qual um outro ponto que você destacaria hoje na Paraíba? Por exemplo, na região do Alto Sertão da Paraíba e também aqui, puxando para a Hollywood.
Olha, veja bem, eu vou dar um exemplo, depois eu chego no sertão, mas a própria Dona Inês tem um quilombo, então está se colocando isso. Tem a igreja lá que agora, né, Dona Inês faz parte, por exemplo, do Raízes do Brejo.
Uhum.
São rotas turísticas criadas
nesse
processo de interiorização, Cacá. Que é importante, porque o sertão...
Aí engloba também, ali Belém, Duas Estradas, Caiçara, Lagoa de Dentro.
O Caminhos do Frio que nós abrimos agora, lá em Areia, são 10 municípios. Você pense como isso é importante para a economia da cidade.
Verdade.
Né? Amanhã vai estar lá em Matinhas. Né? Então nós temos 10 municípios. Eu tive a oportunidade de abrir lá em Areia, de chegar. Porque Areia já é uma cidade descoberta.
Isso.
Já tem um potencial turístico conhecido. Mas e os outros municípios, como exemplo, Serra da Raiz? Vá lá em Serra da Raiz, Cacá, e você vai sentir.
Que é vizinha
minha cidade. Talvez você não conheça.
Não conheço. Na, né? Eu sou filho de lá.
Pois é. Chegue lá em Serra da Raiz e você já chega, já tem pousadas que você... Rapaz, isso é aqui.
Não, lá existe um condomínio hoje...
Em Duas Estradas
ou na Serra da Raiz? Que são 3 quilômetros.
Certo, tá.
De uma cidade para outra. Só que a Serra da Raiz fica no alto. Duas Estradas fica no baixo. Entendeu? Mas para você ter uma ideia... Lá existe hoje um condomínio que é um dos mais, pontos mais importantes turísticos hoje
da região. Mas há pouco tempo atrás,
não tinha nada
menos disso. De 3, 4 anos, 5 anos, não tinha nada disso. Então foi esse governo que começou a potencializar, a verificar isso e a começar a interiorizar.
E para o sertão que o Washington mencionou, e aí eu queria também partir para o sertão, eu acho que o que mais chama atenção é aquele... Eu ia trazer aquela rota ali, Souza Cajazeiras e Aguiar. Sim. Né? Souza com o Vale dos Dinossauros, Cajazeiras, Aguiar com o Rádio Telescópio
Bingo.
Cajazeiras também ali.
É um investimento fantástico e ali.
Agora, ô Vital, eu fiz uma entrevista com o Lucas e com certeza esse recorte o Lucas vai receber, porque a assessoria dele está acompanhando. E ele me disse que há intenção, outro dia na entrevista, de resgatar o Brejo das Freiras. Ou privatizar, ou fazer uma PP.
Essas parcerias...
Que local maravilhoso.
Inclusive, o Bruxaxá já foi feito, né? O Bruxaxá já foi feito, né?
A parceria com o Sistema S.
Rapaz, quantas vezes eu não fiquei hospedado no Hotel
Brejo das Freiras? Virou um hotel escola o Bruxaxá.
Isso. Que é extremamente interessante aqui, um hotel escola.
Água térmica lá, cara.
Pois
tem uma piscina térmica quente.
Verdade. Que é extremamente importante.
Como é que está aquela situação hoje, hein?
Essa questão dos hotéis.
Nós estamos sendo ouvidos agora em Cajazeiras.
Essa questão dos hotéis, né? Eu estou apenas há 90 dias, aliás, há 3 semanas na secretaria. Mas estou com a vontade de trabalhar danada. Né? Porque sempre fui assim, afeito a esses desafios. Né? Então... Não tem nada mais interessante do que essa visão que o governador tá externando de poder, porque o maior exemplo está aí agora, lá em Areia. Né? O Hotel Escola, né, que está lá, vai potencializar a capacitação.
Qual é a situação ali do Brejo Freira hoje?
Está praticamente desativado, né? Então, precisa pena, sim ser. Porque pena, são estruturas. Porque você lembra dos investimentos que se faziam nesses hotéis, né? O Brejo das Freiras é um exemplo, porque era uma coisa fantástica, né? Era uma estrutura muito grande.
Não é porque eu seja tão velho, não. É porque eu comecei cedo na... Você sabe quem a primeira pessoa que eu fiquei hospedado lá, à época, que conhecia o Hotel Brejo das Freiras? Ronaldo Cunha Lima.
Pronto.
Eu fui com Ronaldo Cunha Lima, numa solenidade, eu era assessor de imprensa do Detran, que eu entrei lá em 90 com Paulo Freire. Aí o governador foi para lá, Inclusive, nós fomos no avião com ele, disse a Rosado Mai, que até então era piloto dele, e eu fiquei em Brejo das Freiras com o governador à época.
Austin, eu essas informações, claro que eu preciso mais, mas eu quero dizer aqui que há uma dificuldade, muitas vezes, de você se aprofundar numa situação, como uma transferência de uma estrutura dessa, porque muitas vezes tem um passivo. Eu digo isso que aconteceu com o Bruxachá.
Isso.
Para se fazer aquilo ali, teve uma luta, uma ação muito forte.
Aliás, eu vou conhecer.
Do governo do estado.
Vamos marcar um final de semana para a gente
conhecer o Bruxachá. Vamos. Em dar uma solução naquilo ali. Foi um esforço.